meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estávamos vendo aqui nos nossos estudos a despedida de Jesus do planeta, e que ele usa uma expressão de que vou para meu Pai. Bom, e os discípulos teriam agora a missão, o trabalho de ir pelo mundo para pregar a mensagem espiritual que Jesus passou para eles. Jesus logo disse que esse trabalho não seria fácil, seria um trabalho difícil. Seria um trabalho difícil porque eles seriam perseguidos. O exemplo estava nele mesmo. Se ele, Jesus, era perseguido, isso significa que os seus seguidores também seriam perseguidos. E Jesus disse assim: olha, estou revelando isso para vocês para ficar bem claro, para que vocês não sejam então enganados. Essa realidade dura da vida. Isso acontece por quê? Porque vocês estão no mundo, mas não são mais do mundo, e isso incomoda. Incomoda por causa de quê? Por causa de um ódio, a palavra é forte mesmo, é essa mesmo que está no original, tivemos o cuidado de investigar. É um ódio gratuito. É um ódio sem motivo. É um ódio que o mundo tem, ou as pessoas do mundo, para todo aquele que é exemplo vivo contra a realidade do mundo. Ele não quer cargo, esse discípulo, ele não quer cargo nenhum, não quer a vaga de ninguém, não quer posto de ninguém. Ele é simplesmente alguém que vivencia, experiencia, logo é sangue dele, ele vive a mensagem do bem, a lei de Deus. E isso incomoda, incomoda o mundo. E o mundo reage sem motivo contra ele. Nós contamos sempre, e contávamos aqui nas outras vezes, o caso do Mahatma Gandhi. Né? Ele nunca pediu cargo quando ele foi escolhido para ser presidente, ele nem foi na festa da independência da Índia. E, aliás, chegamos à conclusão de que ele nem lutava pela independência da Índia, lutava mais pela independência do indiano, do ser humano, da pessoa. Uma independência que é mais do que política, é uma independência espiritual. Logo, ele também lutava pela independência do inglês, não da Inglaterra, mas do inglês como pessoa, para que ele também pudesse ter uma dignidade espiritual, como ele lutava pela independência do muçulmano. Logo, por que que mataram ele se ele não queria cargo, não se candidatou a nada, etc, etc? Simplesmente, nem quis destruir nenhuma religião, muito pelo contrário. Simplesmente é aquilo que Jesus disse e que repete algo do Antigo Testamento, que é o Salmo 69, versículo 5. Me odiarão sem motivo. Com motivo. Então, nós temos que ver, no caso, por exemplo, de Jesus. Veja, não se candidatou a nada, não queria nenhum cargo, não queria fazer nada com o templo, não queria encontros e postos, não queria tomar nada de Roma, nem de Pilatos, nada. Foi odiado. Por causa de quê? Não tem motivo. É isso que Jesus está dizendo. Olha, essa é a realidade da vida. Político, ele é odiado porque ele se quer se candidatar e tomar alguma coisa e ganhar alguma coisa de alguém. Tá certo? Um funcionário numa empresa é odiado porque ele quer o cargo de alguém, quer espoliar alguma coisa, etc. Mas no caso de um vivenciador do Evangelho, não. Se ele é realmente um seguidor de Jesus, ele simplesmente vive a mensagem. Ele é a força do exemplo e por causa disso ele incomoda. Ele é odiado. Disse Jesus, então, que as pessoas não devem ficar tristes por causa disso. Estou dizendo a verdade. Essa é a realidade. Olha só. É a verdade. Essa é a realidade. Agora, como é que vocês vão entender bem esse processo? Vão entender na hora que o Espírito de verdade vier. E o que é o Espírito de verdade? É aquele que é diferente do Espírito de mentira. Quando nós estamos no espírito de mentira, quer dizer, nós estamos bloqueados pelo mundo, envolvidos pelo mundo, comidos pelo mundo, nós estamos iludidos. Vivemos na mentira, somos enrolados e não entendemos nada. Quando a gente amadurecer, leia, evoluir, vamos entender e compreender esse espírito verdadeiro. Vamos, em contrapartida, não estar mais ligado à mentira. Vamos entender o que é a lei, como a lei funciona. E aí, nós não vamos ser escravos de erros. Por quê? Porque vamos entender o ensino do Cristo, a mensagem que ele nos deixou. Vamos ser fiéis a ele, vamos nos livrar de erros, vamos compreender as leis que Jesus deixou e não vamos mais cometer erro. Segundo, vamos entender sobre o ajustamento com Deus. E o ajustamento com Deus se chama amor. Se o mundo te manda ódio, você tem que aprender que você precisa se ajustar com Deus. Se ajustar não é se ajustar no sentido de justiça, mas é de se encaixar, de se casar, de se unir a ele. Daí o ajustamento. De se relacionar intimamente, vamos colocar aqui, ajustamento no sentido de relacionamento íntimo com Deus. E como se faz um relacionamento íntimo com Deus? Amando. Através do amor. O amor que gera essa sintonia com o Pai. É a forma, é a porta de acesso a essa sintonia. E uma outra coisa que nós vamos aprender quando ficarmos maduros, ou melhor, quando esse espírito verdadeiro brotar em nós. Não é um espírito que vem de fora, ele brota em nós. Por quê? Porque somos nós que amadurecemos. Somos nós que evoluímos. Evidentemente que quando a gente amadurece, evolui, nós somos cercados também por uma nuvem de testemunhas. Ou melhor, nós somos cercados por mensageiros espirituais. Bom, mas independente dos mensageiros espirituais, somos nós que amadurecemos. O Espírito Verdadeiro, antes de tudo, o Espírito de Verdade, parte do nosso interior. É a nossa realidade espiritual que se manifesta. E a terceira coisa que nós vamos aprender quando esse Espírito Verdadeiro se manifestar é reconhecer a realidade do mundo. Aqueles que dominam o mundo. Ou melhor, a técnica de funcionamento do mal. De como o mal, de como os ditadores espirituais, os ditadores da economia, os ditadores sociais, os exploradores espirituais mesmo, os obsessores, como que eles funcionam? Nós vamos reconhecer, nós vamos aprender isso e não vamos mais se enganar. Vamos se enganar com carinha de santo. Tem gente que vem com carinha pastor, religioso, vem com carinha de santo, carinha de ovelha, etc. Mas no fundo são loucos, né? Obsessores que falam mansinho, etc. Mas que no fundo são loucos, né? E situações da vida que vão te escravizar em vários processos. Quando o espírito amadurecer, quando nós amadurecermos, quando nós evoluirmos, quando estivermos ligados ao espírito verdadeiro em nós, vamos ver quais são as mentiras e qual é o caminho que nós temos que seguir. É isso que Jesus estava dizendo. Ele diz assim, digo isso, não fiquem tristes. Essa é a realidade da vida, não fiquem tristes. Digo isso e revelo isso para vocês não serem enganados. Certo? Agora, como que esse espírito verdadeiro vem? Como a gente amadurece? Como Jesus ensina a gente a amadurecer? Jesus explica, eu não fiquei aqui com vocês esse tempo todo, não passei esses anos todos aqui com vocês, fazendo tanta obra, falando tanta coisa, realizando tantas coisas, passei. Vocês tiveram um aprendizado? Tiveram. Agora é hora de colocar isso em prática. Só quando a gente pratica, Só na prática é que nós vamos amadurecer, vamos evoluir. E como se pratica? Não adianta eu querer ficar aqui do lado de vocês, porque se Jesus ficar do lado, a gente fica tudo pedindo a Jesus: Jesus, faz isso, Jesus, faz aquilo, Jesus, faz aquilo. Tá certo? É que nem consulta espírita. Você já sabe, tem que amar, tem que respeitar, tem que fazer o bem, tem que trabalhar, etc. Aí você vai lá e pergunta o espírito: eu tenho que trabalhar? Eu tenho que estudar? Se o espírito é verdadeiro, ele vai dizer: não, é lógico, tem que trabalhar, você tem que estudar. Então, veja bem, não é ficar consultando, é praticar. Está na hora de praticar. Você pode pedir um esclarecimento se verdadeiramente você não sabe. Como você pede um esclarecimento a um professor: professor, eu não estou entendendo essa lição aqui, essa fórmula matemática, esse exercício aqui, o professor explica. Depois está tudo explicado, como é que o professor faz? O professor sai de cena e te dá uma prova. Se o professor não sair de cena e te der uma prova, você nunca vai saber se você é capacitado. Porque o professor sempre faz tudo. Ele te ensina a matéria, desenvolve a matéria, coloca no quadro, corrige os exercícios, etc, etc. Por enquanto o professor não sair de cena, você não se sente seguro de você ter aprendido a matéria. Agora então daí dizer: Jesus, vou para meu pai. Isso é bom, isso é bom. É necessário que eu vá, porque se eu não for, esse Espírito da Verdade não vem. Ou melhor, não vai se realizar esse processo de amadurecimento. Vocês vão ficar sempre escravos comigo, vão ficar sempre perguntando, vão ficar sempre recebendo meus benefícios. Olha uma pessoa, faz aquele milagre, senhor. Olha aquela outra, realiza aquela coisa ali. Olha, eu não estou entendendo essa palavra, me explica. Agora é necessário que eu vá para que você, para que ele venha. Por que que ele vai vir, esse Espírito verdadeiro que Jesus tem e que é verdadeiro, e que ele quer que aquilo que ele tem como verdadeiro a gente tenha também, para que a gente seja igual a ele, que os benefícios que ele tem de compreensão dos erros, do ajustamento com Deus, do reconhecimento dessas coisas, que a gente possa ter também. Como isso? Através da prática do ensino dele. E aí é através do exercício espiritual. É assim que a gente amadurece. Então daí diz Jesus: é necessário que eu vá para que esse Espírito verdadeiro venha. Agora, não pensa que esse Espírito verdadeiro ele é diferente de Jesus. Ele não é diferente, ele é semelhante. Ele é semelhante. Ele não é diferente, ele é semelhante ao Cristo. Por quê? Porque a mesma realidade íntima espiritual que Jesus tem, nós temos também. Como ele é filho de Deus, nós temos também. Como ele amadureceu, nós também temos que amadurecer. E quando a gente amadurecer, esse espírito maduro que seremos é o mesmo espírito maduro que é Jesus. Quer dizer, as mesmas bênçãos que ele tem, nós teremos também. É isso que ele pede para a gente desenvolver. Ah, mas falta muito. Começa agora. Começar agora a amadurecer para ter esse mesmo Espírito verdadeiro. Por isso que ele diz: quando vier esse Espírito verdadeiro, quer dizer, quando nós formos verdadeiramente evoluídos, ele diz: isso que vai se manifestar em você é o que manifestou em mim, é a mesma realidade. Vai falar de mim mesmo. Vai falar de mim. Quer dizer, se você amadurecer espiritualmente, significa que você não vai falar nada que seja diferente de Jesus. Como se estivesse dizendo assim: todo espírito amadurecido, todo espírito evoluído se ajustam, ou falam a mesma coisa, dizem a mesma coisa, porque procedem da mesma fonte que é Deus. É isso que ele está falando. Acho que o tema não é difícil. Quando a gente faz assim, não é difícil a gente entender. Então, o espírito verdadeiro também pode ser, como a revelação espírita fala, os espíritos do bem, dos espíritos do bem que nos servem. Né? Aí nós temos São Luís, nós temos Bezerra de Menezes, nós temos a Sheila, nós temos o Ferelon, nós temos tantos espíritos aí do bem, São Agostinho, etc. Bom, mas não adianta. Eles estão aí, o Espírito da Verdade chegou, mas isso não quer dizer que vai resolver o nosso problema. Se a gente não começar, como diz Kardec, a praticar os ensinamentos da doutrina, mudar a nossa moral conforme a moral da doutrina, fazer a nossa transformação espiritual, esses mensageiros podem estar aqui, a gente pode frequentar o Espiritismo, continua a mesma coisa. Então o problema não é o que vem de fora, eles até ajudam. O problema está a gente amadurecer. Como a gente amadurece? Não é ficar só pedindo, e eles vão dando, contando mensagem. É você viver a mensagem para que você possa também ser igual ao Filelão, Santo Agostinho, etc. E tal, em plano mais alto, ser igual a Jesus. Para termos essa capacidade de compreender a verdade e nos afastarmos da mentira, do erro, aprendemos a nos ajustar com Deus por amor e a reconhecer todo o mecanismo de prisão aqui no mundo para a gente não ficar agarrado a ele e se libertar. Esse é o ensino que nós vimos na vez passada. Agora, vemos da lição de hoje. Jesus, então, vai ser assim de uma didática impressionante. Realmente é mestre. Ele vai dizer assim: ainda um pouco de tempo e não mais me contemplareis. Ainda um pouco de tempo e me contemplareis, porque vou para meu Pai. A palavra no original é de o é teoreo, que é ver, mas ver no sentido intelectual, ver no sentido intelectual, ver no sentido de compreender, de entender, é a nossa intuição, que também vem da mesma ideia de ver. Intuição também tem essa ideia de ver. Então, é ver no sentido espiritual. Ver no sentido espiritual é contemplar. Por enquanto, como deixar o ver nele? Se a gente quiser fisicamente. Como é que eles interpretam esse texto? Disse Jesus: por um pouco de tempo, um pouco de tempo, vocês estão me vendo. Por um pouco de tempo, por um pouco de tempo, aliás, vocês não vão me ver. Não vão ver. Depois, por um pouco de tempo, aí vão ver. Então, vai passar um tempo em que vocês não vão ver. Depois, vem mais um pouquinho de tempo e vocês vão ver. Interessante que ele fala pouco tempo. Um pouco tempo. Para aquele grupo ali. Repare que nós já estamos há 2000 anos, a gente não vê nada. Só coisa ruim. Coisa boa mesmo, que bom é o Cristo, ainda estava faltando isso para a gente. Entendeu? Então, para aquele grupo, por pouco tempo, por algum tempo, vocês não vão me ver. Por um pouco mais de tempo, vocês vão me ver. Por que isso, hein? Por que essas duas coisas? Dizer, porque vou para meu Pai. Porque eu vou para meu Pai, vocês não vão me ver. Mas porque eu vou para meu Pai, vocês vão passar a me ver. Aí, o que se quase sempre se interpreta na forma mais simples é com relação à ressurreição. Isso significa que era quinta-feira, quando ele estava fazendo esse discurso, já estava de noitinha, já ele ia ser preso, na sexta-feira ele ia morrer, né? E no domingo ele ia aparecer depois da posse. Então, por um pouco tempo, da agora, quando eu for preso na quinta-feira, até no domingo, quando eu aparecer para vocês, no domingo de manhã da Páscoa, por um pouco tempo vocês não vão me ver. Mas depois, por um pouco tempo, vocês vão me ver. Isso tudo porque vou para meu Pai. Olha, repare bem. Ele não está dizendo, quando ele fala, vou para meu pai, ele não está dizendo que por causa disso, daquilo, ele vai aparecer para as pessoas. Observem bem a frase, acompanhem assim com calma, é que nós já estamos tão já estratificados com essa ideia, de que vai haver alguns dias que a gente vai ficar sem ver ele, e depois ele vai ressuscitar, então a gente vai poder ver. Nós já estamos com isso tão já fixado na cabeça, que a gente não entende assim a sequência do texto todo como que ele está falando. Vamos supor que nós não conhecêssemos que Jesus ressuscitou. Nós não sabemos disso, nós não temos essa informação. Tá certo? Eu estou lendo aqui a informação que é a vida do senhor X, não é a vida de Jesus. Na vida do senhor X está escrito assim: por um pouco de tempo não mais me vereis. Ainda por um pouco de tempo, ainda por um pouco de tempo, e me vereis, porque vou para meu pai. Repare, então, que as duas frases, são três frases, as três estão juntas. Por um pouco de tempo, não me vereis. Ainda por um pouco de tempo, me vereis. Qual o motivo dessas duas situações? Por que que a gente vai deixar de ver ele e depois vai ver ele? Porque ele vai para o pai. Olha, se ele vai para o pai, não era para a gente só entender o início da frase. Por um pouco de tempo, não me vereis. Por que que a gente vai ver? Ele vai para o pai. Então não é motivo para ele dizer: por um pouco ainda de tempo, me vereis, porque eu fui para o meu pai. Não. Aí ele tinha que dizer assim, ó, acompanhe. Por um pouco de tempo, não me vereis. Por quê? Porque eu fui para o meu pai. Mas por um pouco de tempo, me vereis, porque eu vou voltar para o meu pai. Para vocês verem. Mas ele não fala na volta do pai. Ele só diz que vai para o pai. Ele não fala na volta. Compreender? Ah, mas a gente sabe que ele voltou por causa da ressurreição. Bom, é porque a gente está amarrado nessa situação. Se por acaso a gente escrevesse esse texto aqui, como esse texto estava acontecendo na quinta-feira, e ele falou isso na quinta, vocês vão ver que os apóstolos vão ficar sem entender. O que quer dizer isso? Pô, pai. E não sei o quê. E ele vai dizer assim: por que que vocês estão aí discutindo sobre isso? Tal coisa significa isso. Aí ele vai ter que explicar. Repare que os apóstolos não estavam entendendo. A gente pode dizer que entende, porque a gente sabe do fenômeno da ressurreição. Mas, mesmo a gente sabendo do fenômeno da ressurreição, eles lá não tinham a vivência da ressurreição. Na quinta eles não sabiam. Mas quando eles escreveram isso, quem escreveu isso, sabia. Então, por que ele não botou a frase toda? Por um pouco de tempo, não me vereis. Por quê? Porque eu vou para o meu pai. Por um pouco de tempo ainda, me vereis, porque eu voltarei, meu pai. Só que quem escreveu não voltou a volta. É porque não tem a volta. Tem até a volta no fenômeno da ressurreição. Mas o fenômeno da ressurreição não resolve muito. Por exemplo, nós sabemos que Jesus ressuscitou? Sabemos. Para... Já passaram 2000 anos e a gente não resolveu a nossa vida. Então o problema não é Jesus ressuscitar. Entendeu? É evidente que o fenômeno da ressurreição de Jesus, ele apareceu, abala qualquer um, mas vai abalar se eu viver aquilo que ele falou. Repare bem, o Jesus ressuscitou, vamos voltar à história. Jesus ressuscitou, ressuscitou. A casa estava fechada, estava. Ele chegou lá, passou pela porta da casa fechada, passou. E aí comeu com os apóstolos, comeu. Comeu pão, peixe e mel, comeu. Tomé, ele falou, bota o dedo aqui, Tomé, porque sou eu mesmo, um fantasma, não tem carne e ossos como o dedo que eu tenho, Tomé. Deus, nossa, que coisa extraordinária. Então, eles acreditaram naquilo tudo? Acreditaram. Jesus ficou ali com eles 40 dias, assim, aparecendo várias vezes, em várias situações, ficou. Depois subiu os céus, eram mais de 500 assistindo. Então, repare bem, eles tiveram essa oportunidade. Só que depois que Jesus apareceu para eles, eles saíram dali, da onde estavam, foram para Galiléia e foram pescar. como nós falávamos na semana passada. Foram pescar. Continuaram depois de tudo aquilo que eles ouviram, de tudo aquilo que eles viram, da ressurreição, foram para a vidinha comum. Pedro era pescador, junto com João e Tiago. Quem estava cuidando da companhia da pesca era Zebedeu. Agora eles chegaram para dar uma força, porque Zebedeu ficou 3 anos ali trabalhando sozinho. Zebedeu era o pai de João e Tiago. Eles chegaram, se juntaram e voltaram até a companhia da pesca. Eram 7 no barco pescando. Passaram a noite inteira, não pegaram nada. Quando de repente alguém chega na beira da praia, como nós falamos na vez passada, joga a rede para o lado direito. Não, nós já passamos a noite toda aqui jogando a rede, não pegamos nada. Vocês não estão jogando a rede certa. Eles jogaram a rede para o lado direito e pegaram 158 peixes grandes. Aí Pedro diz, aí deu uma coisa. Era de madrugada, estava meio escuro, tanto que ele estava meio peladão, estava no barco, comum, pescando. Ele fica admirado, se tem lá algo estranho. Passamos aqui a noite toda, chega aquele cara, manda a gente fazer, dá certo. Quem é aquele cara? Aí ele se joga no mar, no lago, vai atrás e era Jesus. Aí Jesus bota o peixe para assar ali, come com eles e conversa. E fala na missão e diz para eles, oh, eu não quero você pescador de peixe, sim pescador de homem. Ele, quer dizer, repare bem, Jesus ressuscitou e eles foram ser pescadores de peixe. Ninguém estava pescando homem, transformando homens. Cuidando da transformação dos homens, ninguém estava fazendo isso. Vamos continuar com a ideia? Olha só, Jesus então vai dar essa recomendação. E eles então compreendem. Veja no caso de Pedro. Pedro então compreende a mensagem, sabe então que tem que ser agora pescador de almas e não de peixe. O que é pescador de almas? Levar a mensagem de Jesus. Fazer aquilo que ele falou, ir de pregar. Ele então começa a pregar. Aí, primeira igrejinha que ele vai fazer, primeiro a de Jerusalém. Depois ele já vai no meio ali, mais afastado, numa cidadezinha chamada Jope. Afastado, indo pela direção do mar em Cesareia, ele vai fundar um outro núcleo nessa cidade de Cesareia. Aliás, quem ele vai botar, aliás, para cuidar desse núcleo é Ananias. Aquele Ananias que mais tarde vai estar em Damasco, que Paulo vai lá para perseguir ele, para prender Ananias e depois até soltar e matar Ananias. Então até Pedro, antes, coloca Ananias ali como sendo um companheiro. Ali em Jope vai ser os primeiros trabalhos de Ananias, em que ele vai crescer, vai se desenvolver, depois ele vai sair de Jope e vai lá para Damasco. Bom, e aí depois vai ter a oportunidade, inclusive, de curar Paulo, porque foi ele que estendeu as mãos e tirou as escamas dos olhos de Paulo, quando Paulo ficou cego. Então, repare bem, mas o que era Jope? Era um movimento urbano, era um local onde que frequentava que população? Os judeus. Então, o primeiro movimento dele foi criar uma igreja, o ir de pregar, em Jerusalém e depois em Jope. Que também não deixa de ser ligado a judeus. Aí um dia, ele estava em casa, bateu lá uma pessoa que era um funcionário, um enviado, um mensageiro de um centurião. Quem é um centurião? Centurião é um militar romano. Militar romano. Logo, não é um judeu, é um militar romano que cuida de uma centúria. Na época, a centúria, quer dizer, cuida de 100 soldados. Isso já naquela época não era bem 100, já se cuidava até de 1000 soldados, mas acabou continuando esse nome, centúria de 100 soldados, mas, que cuida de um batalhão, é um responsável do batalhão, quer dizer, seria nada mais do que um comandante de uma guarnição militar. Ele manda lá o mensageiro, e o mensageiro dá o seguinte recado para Pedro: ó, o meu chefe lá, meu comandante, está pedindo para o senhor ir lá na casa dele, porque ele está muito interessado na mensagem de Jesus. Ele está pedindo para o senhor ir lá levar a mensagem de Jesus, o nome dele é Cornélio, levar a mensagem de Jesus e também batizar ele e a família dele toda, porque ele quer aprender e seguir as coisas de Jesus. Pedro diz, meu amigo, não, diz a ele que não dá para ele, porque nós não, essa mensagem não é para gentil, eles são gentil, quer dizer, não são judeus, gentil, quer dizer, é gentalha, são aqueles que não são salvos, porque não estão no pacote de salvação, porque não são filhos de Abraão, não são judeus. A mensagem é só para nós. E além do mais, é impuro. E nós não podemos, como judeu, ir na casa de impuro. Judeu não entra na casa de impuro. Tanto que o judeu, ele usava uma capa por cima da roupa, Porque se ele encostasse em alguma coisa que um gentil, que é impuro, encostou, na hora que ele fosse comer, ele só tirava a capa, então estava com o corpo todo limpo. A única coisa que faltava limpar era as mãos. Aí ele lavava bem as mãos, por isso que lavava até os braços todos, ele ficava puro. E a roupa estava pura, por quê? Porque tinha a capa que o defendia se ele tivesse encostado em alguma coisa. Então ele não podia ir na casa de um gentil, porque o gentil era impuro, era determinantemente proibido. Aí ele mandou esse recado do mensageiro, então agradece e vai embora levar esse recado para o seu primo. Quando Jesus aparece para ele, Pedro, cara, por que você não foi lá na casa do Cornélio? Agora imagina Jesus espiritualmente, não é só dele aqui, a presença dele física. Se a gente pode falar em presença física de Jesus, é até meio baixo, né? Mas eu quero dizer que é uma força espiritual. Ele chega ali, Pedro, por que tu não foi? Ah, senhor. Aí contou isso. É impuro, é gentil, etc. Como é que tu chama de impuro aquilo que Deus criou? Vai lá, Pedro. Ele, não vou, não. Imagina você dizer assim, não, para Jesus, não vou, não. Lá eles são impuros. Aí Jesus, então, ajudou ele, uma didática, fez ele deu uma visão. Olha como que ele é bonzinho. Vou fazer você compreender isso, vou te dar uma visão. Ele viu uma visão de uma opção de animais. E no Antigo Testamento, tinha animais que podiam comer e animais que não podiam comer. Animais que eram impuros. Por exemplo, um animal que anda para trás. Porco, que chuta para trás. Ou então, outros animais como frutos do mar, alguns que andam para trás. Então não pode comer, cara. É impuro. Está lá na lei que é impuro. Então, a galinha, o galo, que cisca, então come sujeira, então não pode. Assim vai. Ora, então, nesse exato momento, o senhor deu essa visão e falou assim, come esses animais. Evidentemente que era uma visão. Esse não, senhor, eu não posso comer, esses animais são proibidos, porque aí é uma lei que diz que esses animais são impuros. Ele falou assim, vem cá, quem fez esses animais? Ele foi Deus. Ué, então como é que Deus pode fazer alguma coisa impura? Vê? Se Deus é puro, como é que pode fazer o impuro? Vê? Aí ele levou uma chave de vidro, né? Não tinha como sair dessa, e falou, não, tá certo, Deus é um. Então, Deus também não pode ter feito gentil, impuro. Se foi Deus que fez, ele é o criador do gentil, é criador dos animais, Deus pode fazer então algum animal impuro, também não pode fazer gente nenhuma impura. Logo, vai lá e prega para ele. Aí, diante dessa situação, não tinha resposta, ele foi pregar. Quando ele foi pregar, repare bem, depois da ressurreição, eu estou contando aqui como ressuscitar não adianta. Por enquanto que você não amadurecer, não resolve. Assim mesmo ele foi sem entender, não. Ele só começou a entender que Deus criou todo mundo. Animal não é impuro, porque foi Deus que criou. Gentil também não é impuro, porque foi Deus que criou. Mas isso estava em teoria. Isso estava em teoria na cabeça dele. Ele estava indo porque era impulsionado pela visão e por causa dessas ideias que ainda estava em teoria. Quando ele chega lá, ele prega na casa do gentil, na casa de Cornélio, na casa do centurião. E aí, no caso que ele prega, ele estende as mãos para batizar essas pessoas, pela imposição das mãos. Quando ele estende as mãos, ele vê línguas de fogo, são espíritos luminosos, descer sobre aquela família, sobre aquela casa. E quando aconteceu com eles, os judeus, lá em Jerusalém, no chamado dia de Pentecostes, em que línguas de fogo desceram dos céus e eles começaram a falar em várias línguas no fenômeno de xenofobia, acontece que na casa do Cornélio, na casa daquele gentil, não só Cornélio, mas todos os familiares do Cornélio, os mesmas línguas de fogo, espíritos tão luminosos, também desceram sobre eles e eles começaram a falar em várias línguas e entenderam a mensagem do Evangelho. Logo que se passou intimamente com eles, se passou com aqueles. Agora já não era mais algo teórico. Agora era algo prático. Ele viveu, amadureceu, compreendeu. Compreenderam? Então não é ressurreição em si. É o amadurecimento que você tem nesse do fenômeno da ressurreição. E aí eu vou contar com uma coisa que não ficou bem madura ainda. Passa um tempo, ele compreende, então ele extrapola o círculo de Jerusalém, o círculo dos judeus, de Jope, e vai para Antioquia. Na cidade de Antioquia ele vai fundar a primeira igreja fora deste ambiente, quer dizer, no universo gentil. Ele funda a primeira igreja. Depois, lá, mais um tempo, ele vai lá visitar, etc. E Paulo vai estar lá. E Paulo vai treinar. E aí, o que que acontece? Ele sentava na mesa, para comer, com todo mundo. Sentava com os judeus para comer. Ele já sabia que Deus não criou ninguém puro. Né? Ele já tinha visto esse fenômeno espiritual. Da forma que aconteceu com ele, aconteceu com os gentis também. Então, ele já estava mais tranquilo com relação a isso, já estava realizado, sentava para comer com eles, tudo. Você imagina, você não entrava na casa dele, imagina sentar para comer. Sentar para comer a comida de um impuro, botar uma impureza para dentro, aí é mais complicado. Você ainda ir lá, dar uma bênção é uma coisa, mas sentar para comer é outra. Ele já fazia isso junto com Paulo, e ali fez, a igreja começou a multiplicar, cresceu. Imagina os dois juntos, ele e Paulo trabalhando na igreja de Corinto, falando e pregando e dando os exemplos. A igreja foi crescendo. Um dia chegaram mais autoridades para a casa do caminho da igreja primitiva de Jerusalém, que eram os judeus muito ortodoxos, que não admitiam relacionamento com os gentios. Chegaram lá para visitar, para saber como é que estava a casa do... a casa cristã lá de Antioquia. Quando ele chegou lá, Pedro vê que aqueles judeus ortodoxos de Jerusalém chegou, foi dar atenção para eles, cumprimentou e tal. Chegou na hora da refeição, não sentou para comer. Aí Paulo prestou atenção naquilo. Veio outra refeição, Pedro não sentou para comer. Veio outra, ele não sentou para comer. Aí Paulo notou o seguinte, que quando chegaram os companheiros dele de Jerusalém, que eram ortodoxos, aí ele não comia, não que ele não gostasse dos gentios, ele já sabia. Mas para fazer média, né, para não mostrar desentendimento doutrinário, aí ele não comia com gentios. Aí tudo bem, quando acabou a refeição, teve pregação. Antigamente era assim, você come, mas depois você tem ouvido. Paulo gostava de falar, às vezes ele fazia discurso de 9 horas. Ele até uma vez com eu, tipo, estava na janela e dormiu, não aguentou e caiu lá do outro lado. Ele foi lá, desceu, botou, olhou espiritualmente a pessoa, e ainda falou assim, o espírito dele ainda está no corpo. Levanta, o menino levantou, o espírito ainda está no corpo. Sabe o que ele fez? Quando viu que o menino estava, o espírito ainda estava no corpo e tranquilizou a todos, ele deu a volta, subiu e voltou a pregar, porque ainda tinha mais coisa para falar. Então era dia de pregação. E Pedro sentou para pregar. Quem ia pregar era Paulo. Aí Paulo levantou e na frente de toda a comunidade repreendeu Pedro. Vem cá, Pedro, que negócio é esse? Quer dizer, você senta para comer com os gentios. E já está tudo legal com eles. Quando chegam as autoridades de Jerusalém, você não faz? Mostra preconceito? Repare, anos depois. Não dá pra repar. Isso não quer dizer que Paulo seja melhor que ele, não. Ali, naquele momento, muito pelo contrário. Então, ninguém está falando isso. Só estamos dizendo que ali ele precisava daquela saúde dela. Então, olha como ele, não é um problema do Cristo aparecer ressuscitado. O problema está em você ressuscitar o Espírito verdadeiro em você. E como é que se faz isso? Por evolução e por amadurecimento. E como é que a gente evolui e amadurece? Na prática, no dia a dia. Daí diz a Jesus, é necessário que eu vá para que ele venha. Para que vocês sozinhos, colocando em prática o meu ensino, possam se livrar do erro, do espírito de mentira e compreender a verdade. É isso, sim. Então, repare, voltemos lá para a frasezinha que ainda nós não explicamos. Por um pouco de tempo vocês não me verão, porque eu vou para o meu Pai. Por um pouco de tempo vocês me verão, mas eu vou para o meu Pai. Aí está faltando essa outra, porque eu voltarei do meu Pai para vocês me verem. Então, porque ele não está falando do fenômeno da ressurreição. Porque o fenômeno da ressurreição aconteceu assim. Por um pouco de tempo vocês não me verão. Não me verão. Por quê? Porque eu sou invisível. Por um pouco de tempo vocês me verão, porque eu vou me materializar. Vocês vão me ver. Vou voltar para o meu Pai e vocês vão me ver. Tá certo? Só que esse fenômeno de Jesus aparecer não resolve muito. Olha como nós contamos o caso de Pedro. Ele foi pescar, ele depois foi só querer pregar entre os judeus, não queria ir na casa de gentio, depois não queria comer um gentio na frente dos outros. Olha como que é um processo longo. Então, é mais do que ver fisicamente, voltamos para a palavra. A palavra no original não é ver fisicamente, é mais do que ver fisicamente, é ver intelectualmente, ver espiritualmente, é contemplar espiritual, é ter a visão daquilo que ele chama de gnose. Gnose é uma visão espiritual. que é uma visão fruta de relacionamento. Nós dizíamos aqui na semana passada que quando houve a expulsão do paraíso, e Adão e Eva lá na simbologia, lá na historinha da Bíblia, foram expulsos do paraíso, vieram por terra e ganharam um pouco aqui na terra, aí diz a passagem. E Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Então repare que o verbo conhecer está no sentido de sexo. Quer dizer, Adão e Eva tiveram lá uma intimidade, uma relação, e nasceu Caim. Olha o verbo conhecer aí como sinônimo de sexo. Agora nós precisamos ter também esta relação, essa intimidade com Deus. É esse ajustamento, esta relação íntima, como eu botei aqui, ó, relação íntima com Deus, esse ajustamento com Deus, que é fruto do amor que eu preciso ter. E esse ajustamento, quer dizer, uma relação íntima com Deus, é que me dá a tal da gnose, a tal da visão, a tal da compreensão. Que não é ver com os olhos, mas é ver espiritualmente, entender espiritualmente, compreender. Logo, diz Jesus, o que vai acontecer? Voltemos para cá. É necessário que eu vá para que esse Espírito verdadeiro venha. Vocês já estão preparados? Sim. Falava dos discípulos. Dos discípulos. Por isso que eu falei, daquele grupo. Vocês já estão preparados? Sim. Passaram 3 anos comigo, passaram. Mostraram o desprendimento? Mostraram. Porque vocês tinham as suas famílias, tinham os seus negócios, tinham os seus bens, mesmo com pescadores, etc. As suas casinhas. Pedro tinha o seu barco, tinha a sua casa, tinha a sua sogra, os seus filhos. E estava ali há 3 anos com Jesus. Mostrava o desprendimento. E Levi, que trabalhava numa coletoria, que é Mateus, uma coletoria de impostos. Jesus disse, vem Levi. E ele veio. E João e Tiago, que estavam limpando as redes e consertando as redes, e Jesus disse, vejam aí Tiago, e eles foram. Então, repare bem, mostraram já um desprendimento, um amadurecimento a seguir Jesus. Passaram aquele tempo com Jesus aprendendo lições maravilhosas, mensagens maravilhosas, viram fenômenos extraordinários. Agora viram sobre a ressurreição, o fenômeno de Jesus ali materializado, viram coisas maravilhosas. Então já estão bastante preparados. O que falta é amadurecer colocando em prática. Por isso que é por pouco tempo. Um espírito mais atrasado, se ele estivesse falando com Pilatos, por exemplo, ele dizia assim, ô Pilatos, por muito tempo tu não vai me ver. Depois de muito tempo, aí é que você vai ter essa minha compreensão. Entendeu não? Se ele estivesse falando com Herodes, também, Herodes, ó, por muito tempo tu não vai me ver. Mas depois, por muito tempo, depois de você muito reencarnar, aprender, sofrer e tal, aí você vai ter essa minha visão, essa minha compreensão de mim. Tá certo? E isso é verdade? É, mas o Herodes, inclusive, não sei se vocês sabem, reencarnou é Vicente de Paulo. Aquele que mandou matar as criancinhas, aprendeu a fazer caridade, sofreu muito e tal. Fez um, aí você fala assim, poxa, mas deu um salto extraordinário. Mas é que ele fez um programa, um exercício. Quando ele chegou na espiritualidade, ele fez um, e compreendeu que ele estava com Jesus e quem era Jesus, ele fez um programa intenso de reencarnações preparatórias para realizar o fenômeno de amor. Nós sabemos que nós podemos adiantar esse processo. Significa que ninguém dá salto. Ninguém dá salto. Mas a gente pode adiantar fazendo o quê? Determinação. Determinação, exercício, praticar o bem. Você pode ficar aqui tomando passe, vem numa outra sessão, toma um outro passe e tal. Mas você já pode começar a tomar passe, fazer caridade, visitar pessoas, cheia de sete, dar passe. E aí você já num curto espaço de tempo você se envolve mais e começa a se amadurecer. Vai depender de você. Vou ficar aí sentada há 30 anos me ouvindo. 30 anos, comecei aqui em 82. Até 82. 82, 92. Não, 27 anos, né? Está quase chegando. Tem gente até que vai esperar. Eu vou esperar mais 3 anos para fazer 30. Ou fica 30 anos, ou então vai fazer alguma coisa. Vou vender alguma coisa aqui, tiro, vou fazer um doce, vou dar um passe, vou aprender a perdoar, vou fazer alguma. Fazer algum movimento. É nesse exercício de mudança, nessa prática, que você começa a manifestar o Espírito verdadeiro em você. Em vez de ficar sugando, doutor, dizendo, me dá isso, me dá aquilo, me dá, você começa a realizar isso em você. Ser um co-participador com o doutor Bezerra de Menezes. O grande problema é que a gente sempre costuma dizer, quem sou eu, não tenho capacidade, doutor Bezerra é tão extraordinário, e com isso a gente fica no nosso curso de covardia. É necessário isso mesmo, assumir que nós temos que nos transformar, mudar. Então, Repare bem, como era um grupo amadurecido, já mais preparado, Jesus diz, por um pouco de tempo vocês não vão me ver, não vão me contemplar, não vão ter essa experiência espiritual comigo. Mas por um pouco tempo a mais, vocês vão ter essa experiência, mesmo eu indo para o Pai. É necessário que eu vá para que vocês possam ter esta visão. Por um pouco tempo vocês não me ver. Eu vou morrer e vai ficar pouco. Eu vou para o meu Pai, vou mudar de plano e vocês vão ficar sozinhos. Vão pescar, vão focar, não tem um pouco de tempo. Eu vou ter que aparecer mais uma vez, convocar. Aí vão ser chamados para pregar para o gentil, vocês vão dizer, não vou. Aí eu vou mostrar os bichinhos lá, vou mostrar uma visão espiritual e aí vocês vão indo, vão indo. Então, vão começar a me contemplar espiritualmente. Porque esse Pedro no final do processo é muito mais extraordinário do que o Pedro do início. O Pedro que começou com Cristo e o Pedro que foi para a cruz em Roma, que diferença de Pedro. Um era Pedrinho, outro era Pedrão. Não se anima não, que eu estou falando de você. Está certo, né? Você é o outro Pedro. Então, um era Pedrinho, o outro era Pedrão. Compreendeu? Um era terra movediça, o outro é rocha, é pedra mesmo, como Jesus falou, você é pedra. A casa não pode ser alicerçada em terra movediça. Que vem a chuva, vem tal. Ela desaba de Jesus. A casa tem que ser alicerçada na rocha firme, porque diante das situações ela não vai estar firme. Agora, no final da vida, ele era firme, alicerçado na rocha que é o Cristo. Não é ele que é rocha, a rocha é Cristo. No qual ele se alicerçou e se firmou. Então, o processo é por um pouco de tempo, ou mesmo por uma maior quantidade de tempo, isso aí é relativo, vai depender dele ou da gente, a gente não vê. Se a gente começar a praticar o bem, a caridade, colocar em prática o ensinamento, começar a se unir a Cristo, começar a se ajustar a Deus por amor, começar a entender como o mundo funciona, como ele quer nos escravizar, quando a gente começar a trabalhar isso e compreender isso, a gente vai começar a ver espiritualmente. E isso que a gente vai ver, e nós vamos ter que é o Cristo, a visão é o nosso eu interior, é a mesma do Cristo. A mesma, de Jesus é a mesma. O Espírito é o mesmo, a mensagem é a mesma, a essência é a mesma. O que nós vamos descobrir para o amadurecimento é a mesma coisa que o Cristo já tinha descoberto e nos contava. Mas e aí, como é que vai dar esse processo? Jesus, agora vai ser assim, incrível, vai ser 10. Como é que vai dar esse processo aqui, desse intervalo, do não ver e ver, do não contemplar e contemplar, do não perceber espiritualmente e perceber? Como é que vai dar esse processo, qual vai ser esse intervalo para evolução ou para o amadurecimento? Como é que isso vai acontecer? Jesus vai dizer assim. Disseram então, o que significa isso e tal? Saber Jesus, então, eles querendo interrogar acerca dessas palavras, disse, perguntar, ainda um pouco de tempo e não mais me vereis. Ainda um pouco de tempo e me vereis. Em verdade vos digo. Chorareis e gemereis, e o mundo se alegrará. Então, esse intervalo de tempo vai ter choro, vai ter o que mais? Tem choro, gemido. Isso dos discípulos. E o mundo que nos odeia, que odeia todos aqueles que querem viver no campo do bem, o mundo vai se alegrar. O mundo vai pensar que venceu. Botava aquele cara na cruz e ele se deu mal. Certo? Pegamos Pedro e botamos na cruz de cabeça para baixo. Pegamos Paulo, decolamos. Pegamos Estevão, matamos a pedrada. Pegamos outro, colocamos para as feras comer. Outro, nós queimamos no circo. e batiam palma aí, e enchiam as arenas do circo, se achavam o estádio. O mundo se alegra. Só que essa alegria do mundo é uma alegria falsa. Alegria paga. Veja bem, o cara vai, ele comprava lá o ingresso para assistir lá na arena, um cristão pega fogo. Aí achava aquilo muito legal, se distraía. Não é nada estranho, não, quando a gente vê mocinhas bonitinhas, novinhas, indo e pedindo para o Mike Tassi dar na cara do outro e ainda paga a entrada. E se o Mike Tassi não bater, vai e chama ele de covarde. Então não tem gente que curte tanto essa coisa. Tá certo? Até Mike Tyson ajudou muito essa gente a evoluir. Porque ele resolveu a luta em 10 segundos. E com isso terminou muita violência. Começou até a ficar sem graça. A pessoa até que queria comer, se distrair, fazer uns salgadinhos, né? Para curtir a luta, né? Tinha de comer tudo antes, porque a luta durava. O Luciano do Vale, aquele repórter. Na época da Bandeirantes, eu não sei se ele vai estar na Bandeirantes, tá? Começando no Vale, ele que dizia: tome as suas cervejinhas, seus salgadinhos com antecedência, porque a luta vai encerrar. Então, voltando aqui, como tem gente que gosta dessa carne de sina, lá no circo as pessoas iam, se alegravam. Só que quando chegava em casa, a mulher podia estar com uma malária, você podia estar com um tumor, pegar um tumor. Tá certo? Podia lá acontecer de você perder o seu bem, seu país ser invadido, etc, etc. Então você pode passar em grana e de repente você recebeu uma tristeza. E o mundo é assim. Essa alegria fútil do mundo é assim. Você fica alegre, ora fica triste, fica alegre, fica triste, fica alegre, fica triste. É assim que acontece. Nós vamos fazendo essas costuras. Porque é uma alegria falsa e uma tristeza verdadeira. Uma alegria falsa, uma tristeza verdadeira, uma tristeza que dói e incomoda. Aí você foge para a tristeza, para a alegria falsa, e etc. Ela acaba, assim a gente vai costurando. É igual quando você vai ao teatro. Eu já contei isso aqui várias vezes, você vai ao teatro para assistir o Chico Anísio. Você paga, quanto que é? 50 pratos. Aí você paga, sai contando a piada, quando você vai no estacionamento procurar o seu carro, ele não está lá. Pronto, tudo aquilo que você viu passa a ser dor. E agora não é por uma hora e meia de show. Agora são muitos dias. Isso se você tiver seguro. Você vai sofrer pelos 30 dias para pagar o dinheiro do seguro. Vide estéreo semana do mês passado. Terminou na quinta-feira que ele recebeu o dinheiro. Um mês. No carro que bateu. Compreendeu? Então repare que uma alegria curta e uma dor imensa. Uma alegria curta e uma dor imensa. Agora, essa é a alegria do mundo. Agora, Jesus vai falar da tristeza das pessoas. Essa tristeza, vocês vão ver, vocês vão chorar que vão gemer. Não vai ser só choro, pranto. A palavra no original é pranto. Mas não vai ser só ser pranto, vai ter muito gemido. Grito, vai ser realmente na situação de povo. Mas no caso, por povo dela. Tem solução, é isso que eu quero dizer. Tem solução. O mundo vai alegrar. Mas isso não quer dizer que o mundo também não chora. Na mesma hora que o mundo está se alegrando, você pode chegar ali e matar o Estevão Pedrado, tacar algumas pedras ali, tacando as pedras, e chegar em casa e estar com o filho atropelado. O mundo, eu não sei qual vai ser o tempo dessa alegria. De vocês eu já garanto. Esse choro, esse gemido, vai ser por pouco tempo. E ele vai explicar como é que isso vai acontecer. Ele vai dar um exemplo. Vamos lá com o exemplo dele. Chorareis e tal, mas vossa tristeza se mudará em alegria. Então isso daqui, que esse choro, esse gemido aqui, isso vai ser transformado em alegria. Mas essa alegria em verde é diferente desta alegria em preto. Ela é diferente. Bem diferente. Essa alegria dela é diferente. Porque é o próprio Jesus que fala, está no último versículo, que eu já vou pular para o final que eu li. É importante quando a gente lê, a gente sabe o final. Aí no final diz assim: e se alegrará, e vossa alegria ninguém vos tirará. Então essa alegria não pode ser tirada. Essa alegria do mundo você pode tirar. Volto no exemplo. Você vai lá, tá com uma pedra na pessoa, chega em casa, seu filho está doente. Você pega um câncer, etc. Você leva uma pedrada também de alguém. Cai um vaso na sua cabeça, uma telha na sua cabeça. Pronto. A alegria acabou. Essa é fácil. Agora, vocês aqui vão chorar e vão gemer. Vou logo dizendo, isso vai passar, é por pouco tempo. E vocês vão ter uma alegria. Agora, reparem, diferente desse choro e esse gemido, que é limitado no tempo, esta alegria é eterna. Ninguém poderá tirar. Ninguém tem força de tirar a alegria de um apóstolo. Quando Paulo fez tudo o que tinha que fazer, tudo, e que ele ia ser degolado, ele falou para o Caras, o teu dever já cumpriu o meu. O teu é passar a espada. O meu é estar com Cristo. E quando ele estava preso, ele escreveu uma carta que lembra que ele começa assim, eu, Paulo, eu velho, eu cansado, eu prisioneiro de Cristo. Mas ele estava preso mesmo em Roma, ele era prisioneiro de César. Ele deixou bem claro, não sou prisioneiro de César, sou prisioneiro de Cristo, sou unido a Cristo. Estou aqui para fazer a vontade de Cristo. Por enquanto, o César está me deixando aqui. É a vontade do Cristo, porque se Cristo quiser, ele me tira daqui. Porque tudo está acontecendo como Cristo quer. Eu não sou prisioneiro de César. César pode dominar o meu corpo. O Espírito é todo de Cristo. Totalmente de Cristo. Então, esta alegria ninguém pode tirar. Pedro ainda lembrou assim na hora que ele ia ser crucificado. Ele me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sei igual Jesus. O cara ainda tem assim, uma estacada na hora, né, de inteligência, de criatividade. Para ainda dar um ensino final ali, deixar uma coisa completamente diferente. E Estevão, quando estava sendo apedrejado, estava com um olhar de alegria. E Paulo começou a gritar com ele. Você não chora, covarde. Você ri, não te entendo, é louco. É uma alegria que ninguém pode tirar. Diferente dessa. Agora, vamos falar desse choro, desse gemido aqui que ele vai passar. Como é que ele passa? Como é que a gente pode querer entender como é esse choro, esse gemido, como é ele passa? Jesus vai dar um exemplo. É assim. A mulher, quando dá à luz, se acha em aflição, porque é chegada a sua hora. Mas depois de haver dado à luz um filho, depois de dar à luz um filho, não mais se lembra dos sofrimentos passados. Tal a sua alegria por haver dado um homem ao mundo. Então vamos pegar aqui o caso da mulher. A mulher passa por aflição. Por quê? Porque ela sabe da sua hora. Naquele momento de choro e de gemido. Não tem jeito. Ela sabe da sua hora. Então ela passa por aflição. O choro é e gemido. A gente sabe. E agora ficou até mais claro o que é aquele tal choro e gemido, como é que é. Agora ela sabe. E ela sabe que é a hora, o que é a hora. Por exemplo, quando começa aquelas pulsações, não é bem pulsação, eu tenho outro nome. Aí viu como mulher sabe? Contração. Então ela sabe como é que é. Contração. Pronto, é a hora. Aí começa, é a aflição. Bom, mas acontece que ela, então, dá à luz a um homem. Aqui, homem não é homem no sentido de varão. Aí é um ser humano. Nasceu um ser humano, tá certo? Homem aqui no sentido de um humano. Pode ser homem ou mulher. Então, porque ela deu à luz um ser humano. E depois que nasce o ser humano, ela então se alegra. E nem lembra mais da aflição. Agora é só alegria de ter dado à luz a um homem, a um ser humano. Ela nem lembra mais da aflição. E aí termina a história de Jesus com essa passagem. Significando o seguinte. Que por um pouco de tempo vocês não vão me ver. Um pouco de tempo vocês vão ficar sem me compreender espiritualmente. Por um pouco de tempo, quando a gente começa a praticar, a coisa é difícil. Por um pouco de tempo, quando o aluno está fazendo a prova, estudando para a prova, é complicado. Não é isso? O aluno fica naquela tensão para estudar para a prova e tal. E aí ele vai, se dedica, passa na prova, fica naquela tensão, vê o resultado. Passou! Quando passou, ele não lembra nem mais que ele estudou, que ele estava naquela aflição, pronto, passou. Aí é aquela alegria, ele sai comemorando porque ele passou no vestibular, não é assim? Então, esse espírito verdadeiro, para chegar em nós, derramando assim, está lá, você tem que estudar, tem que virar à noite, tem que se dedicar. Senão, não vem, vamos passar. A mulher também, ela tem que engravidar, é 9 meses esperando, prepara enxoval, aquela coisa toda e tal. Chega aquela hora, ela já começa aquelas aflições, aquelas choros, gemidos e tal, mas quando nasce um homem, um ser humano, ela se alegra e não lembra mais. Assim também os discípulos. Para esse Espírito verdadeiro se manifestar, o Espírito divino se manifestar, é necessário muita luta, muita prática. Colocar em prática. E aí, quando começa a realizar espiritualmente as coisas, nós somos impulsionados para a ajuda. Quando você vem aqui tomar passe, é legal, ele assiste uma palestra, é legal tomar passe. Quando você começa a fazer a palestra e a dar passe, aí tu sente uma outra coisa. Quando você começa a assistir a palestra da passe e ajudar na reunião mediúnica, a ajudar na distribuição da sacola dos alimentos, a ajudar na orientação de um outro que chega, começar a também a perdoar, a levar essa mensagem para outros lugares, a transformar corações, a colocar outros para falar, outros para dar passe, a outros para praticar o bem. Quando você começa a multiplicar, você vai sentindo felicidade. Aquilo vai aumentando. E esse aumento é geométrico. Não é aritmético, 1 mais 2 mais 3, não. É abundante, as graças são abundantes. Quando acabam essas palestras, esse nosso trabalho mediúnico, esse nosso trabalho na caridade, ajudando, distribuindo sacola, no final é uma paz, uma alegria tão grande, e de repente a gente começa a sentir falta daquilo. Aquilo vai passando a ser uma coisa que vai nos dando satisfação, vai nos dando alegria, felicidade, compreensão, vai sendo gostoso, prazeroso. Você já não vai ficando tão alegre com as outras coisas. Não é que não seja importante ir ao cinema, não é que não seja importante ir na praia, não é que seja importante dançar numa boate, tudo isso, mas você vai até vendo essas coisas mais assim de lado, porque aquelas outras coisas são mais prazerosas. Estou dizendo que a gente tem que ser maluco, deixar de ir ao cinema, passear, ir à praia, não, nada disso. Mas essas coisas vão ficando, inclusive, mais prazerosas. Eu costumo contar aqui nas palestras, a Fatinha até gosta, quando eu conto, ali, quando eu lembro que quando eu estava no início, começando nas coisas espirituais, eu orava muito. Então eu tinha lá um São Lázaro, né? E eu comprei a palhinha de um morum. E aí botei no São Lázaro e orava para o São Lázaro, acendia a vela, descobri qual era a cor lá da vela lá do Omorum, aí coloquei para ele orar, aí fazia minhas orações, e comecei a querer saber a vida de São Lázaro, quem era, e orava e tal. Aí papai me levou para uma festa. Chegando naquela festa eu estava triste. Ele falou, quanta mulher aí vai dançar, eu estou com saudade de São Lázaro. Ele me deu uma bronca, você está ficando maluco. Você está ficando maluco com esse negócio de saudade de São Lázaro. Não é que eu estava ficando maluco. São aqueles momentos assim, de descidas e subidas espirituais que já determinadas situações, em determinados momentos, não te agrada, não te alimenta. Não te plenifica. É bom dançar. Eu continuei depois, eu vou dançar e tal. Isso é muito bom até hoje. Dança e tal, escuta muito, é bom. Mas tem hora que não plenifica. Tem hora que o que dá fome mesmo é de fazer um estudo, de fazer uma palestra, estar numa reunião mediúnica, falar de coisas espirituais, estar com amigos espirituais, poder passar. Você vai numa reunião da sua empresa com os funcionários, só fala de coisas técnicas, né? Eu sou de área de banco. As festas do final de ano, ninguém cita Jesus. É de quanto nós produzimos e quais são as metas para o ano que vem que são maiores. Vamos brindar o que fizemos e vamos brindar pelo sucesso que vamos ter ano que vem. Só se fala em número. Já acabou. Compreendendo? Diferente quando eu vou na festa, por exemplo, final de ano do Colégio da Regina, no Santo Inácio. Eu sou católico. É a festinha lá, é um jantar. Que nem na outra, lá no irmão, é um jantar também. Mas ali, se for quantas crianças nós educamos, quantas nós aprovamos, olha que coisa diferente. Mais ainda, olha que interessante, né? Antes do jantar, missa. Eu não sou católico, não é o meu pedaço. Mas é uma oração, a família inaciana está reunida para orar, para depois comer, para agradecer a felicidade do ano. Então o significado é muito bonito, é a missa mais linda que eu conheço, porque é fruto da alegria de um trabalho realizado. É uma missa que a gente chama de agradecimento pelo que o Senhor nos ajudasse na realidade. Então tem significado. E essas coisas vão sendo prazerosas. Vão sentindo falta, a gente vai sentindo alegria de estar ali. Então, quando você vai tendo essas alegrias da prática, da vivência espiritual, gradativamente esse espírito verdadeiro vai se fazendo dentro de você. Então, pelo um pouco de tempo, você não vê. Por um pouco de tempo, a gente chora, fica aflito, geme, procura, quer saber onde que tem uma casa espírita para frequentar, para entender, quer saber onde tem alguém que possa te orientar, explicar. De repente, se encontra. Olha como que era a sua vida antes do regeneração e depois do regeneração. Então, você gemia, você não entendia, agora você está aqui, aí você encontra tantas pessoas amigas, aumenta a tua família espiritual, pessoas carinhosas, pessoas que te abraçam, te beijam, perguntam por você, telefonam para você, te convidam para sair, te chamam para festas aqui, para reuniões, para conversas, para trabalhos espirituais, ela começa a encher esta casa, tua vida de felicidade, de trabalho, de oportunidade, de crescimento, de um universo que você nem imaginava que existia antes. Nem imaginava. Eu, antes de entrar numa casa espírita, não imaginava, não passava pela minha cabeça o que era. Quando eu tive a oportunidade de assistir uma palestra, fiquei tão encantado. Na primeira palestra que eu assisti, que eu perguntei sobre o que o senhor falou. Falei sobre um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é um livro, é? E esse livro se compra, veja onde? Aqui embaixo. Eu comprei o Evangelho segundo o Espiritismo, fui para casa ali de Cabo Rato. Que o universo eu nunca sabia, não podia imaginar, nunca ouvi falar, não sabia que tinha Allan Kardec, eu não sabia que tinha um Evangelho explicado, orientado. Eu li aquilo. Que efeito fez na vida? O tamanho é tal. O tamanho é tal para escrever no livro. Jesus, sou teu amigo e estou te dando isso. Até hoje vocês podem chegar lá em casa e escrever. Não quer dizer que Jesus, né? Mas foi um prazer, uma satisfação que eu fiz questão de escrever, como se fosse um presente de Jesus na minha vida. Eu escrevi, vocês indo lá, vocês vão ver esse evangelho, está escrito. Eu até acho assim meio estranho que eu peguei o lápis e risquei assim. Vamos lá, porque eu achei assim meio hoje, passado, a gente até está meio careta, né? Mas aquele momento foi uma coisa deliciosa, como um presente, e é verdadeiramente um presente. Não foi nem Allan Kardec que me deu, nem São Luís, o mentor da Sociedade Espírita, foi direto de Jesus. Então, encheu a minha vida. Como é que era a minha vida antes? De choro, de angústia, de aflição. Você não entendeu, eu queria entender. Minha mãe faleceu, mesmo do meu lado. Ela falou para mim que ela via espírito, que as crianças vieram buscar ela. Ela me contou isso, mas eu não entendi. Como é que se dá isso? Eu tinha 15 anos. Como é que é isso? Como é que os espíritos falam? Como é que a vida do lado de lá? Eu não sabia. Fiquei assim procurando até os meus 18 para 19 anos. Ele me deu todo o Evangelho de Segundo Espiritismo. Lê. Pronto. E como deu tudo? Mudou-se. Isso não quer dizer que eu mudei o bem. Tem muito. Mas eu quero dizer que a vida se encheu de significado. De quantas pessoas eu passei a conhecer no Brasil inteiro, até no mundo. Quantas cartas, mensagens que a gente recebe, abraços. Veja agora, pela quando meu filho ficou doente. Eu tive de proibir trabalho espiritual para ele, porque não podia ele fazer aquilo tudo de tanta gente que queria, em tantos horários diferentes do Brasil inteiro, orar para ele. Eu disse, vamos centralizar, cada um faz no horário que for, eu vou centralizar com ele um dia só. Porque senão não dá. De tanta gente, vocês não podem imaginar, quase que tudo que é Estado ligou para ele. Jorge, aí por quê? Amizade espiritual, por quê? Porque a gente fala de Jesus, a pessoa gosta, não é nem assim intimidade. Às vezes muitas pessoas a gente nem lembrava tanto assim. Mas a pessoa tem aquele carinho só por causa de quê? Por causa dessas coisas. Vai ficando assim prazeroso. Então, você chora, geme e de repente as alegrias vão surgindo. A gente ainda está chorando e gemendo muito. Ainda temos mais choro e gemidos do que alegria. Mas já não são mais tão importantes. Já temos outro significado. Já compreendemos. Já estamos também trazendo muitas alegrias. profundas, né? Então, quando há alegria, quando você pode orar por alguém, a alegria quando você pode abraçar alguém, a alegria de quando você conquista uma amizade, não é isso? Em que você toca uma correspondência, que você vai, às vezes, na instituição do outro que te convida para você fazer uma palestra, etc. Aí, sabe, isso vai enchendo a sua vida, a vida vai ficando de um tamanho, de uma relação, de um significado, agora numa linguagem técnica, um sentido, a vida vai tomando um sentido, que é o sentido que te leva para a alegria, mas o sentido de tanta firmeza, de tanta segurança, aquele sentido que ninguém poderá tomar ou tirar de vós, porque é para sempre. A gente sente que é uma construção espiritual. Isso que eu vi na lição de hoje. Talvez tenha muito mais coisa para falar. Mas eu acho que essa lição hoje, desse negócio do parto, do gemido, da alegria, etc., eu acho que é mais para ser sentido. O que acontece, que o que se espera é que esse processo da mulher e da aflição aconteça conosco. Que todo mundo venha gerar um humano. Nós ainda não somos humanos. Nós temos na nossa condição aqui de seres aqui encarnados, e de ser aqui encarnado, nós ainda temos um percentual de animal e de homem. Qual o percentual que nós temos de animal, qual o percentual que nós temos de homem? Tem gente que é fera. É tão embrutecido que tem que ficar numa solitária, né? No presídio, não. O cara é totalmente fera, esse é quase que é 100% animal. Tem outro que já tem 70% animal, tem carne de homem. Tem outros que estão 50%. Tem outros que já estão 70% de homem, menos de animal. Tem outros que já estão 90% de homem e pouco de animal. Só de vez em quando que vem aquela fera, etc. Nós temos que saber como é que está essa. Podemos usar isso aqui como um parâmetro, um medidor. Como é que está esse negócio? Quanto que eu tenho de humano, que é de bem, humano é aquele que pratica o bem, tanto que quando alguém pratica o bem, fala que o humano é tão humano. Quanto que eu tenho de bens, de humanidade em mim, e quanto que eu tenho de animalidade? Como é que está isso? Como é que está essa balança? Esse prato aí de São Miguel. Esses pratos aí de São Miguel, né? Essa balança lá do Arcanjo Miguel. Como é que está isso? São Arcanjo Miguel é o responsável pela introdução mais alta das almas no paraíso, segundo a tradição católica. Ou melhor, como é que está essa tarefa da nossa realização espiritual, da nossa entrada nos céus espiritual? Como é que está isso? Esse, mais animal, mais homem, como é que está isso aqui? Então, dependendo disso, vai ter mais choro, mais gemido. Até você então gerar o homem. Quando você gerar o homem, quer dizer, o ser humano, quando gerar como a mulher gera, você tem que gerar você mesmo, passar você mesmo a ser plenamente humano. Quando você for 100% humano, totalmente humano, aí você vai ser o tal do filho do homem, como Jesus falou por 82 vezes no Evangelho, ele diz assim: eu sou filho do homem. Filho do homem é o produto do homem, o resultado do homem. Só homem, filho do homem quer dizer totalmente humano. Jesus é totalmente humano, 100% humano, 0% animal. Totalmente do bem. Só humano, sem nada de animal. E é isso que nós temos que gerar. Quando a gente gerar isso, essa humanidade em nós, vão terminar os choros e as alegrias, e os gemidos. E nós vamos ter alegria dela. Por enquanto, a vida já vai te dando algumas alegrias. Né? Conforme você vai gerando 10% do humano, você já ganha uma alegriazinha. Não é isso? 20% também, assim vai, gradativamente. Então você vai tendo algumas alegrias, a vida vai te compensando, porque senão nós não suportaríamos essa geração desse filho. Porque a mulher passa 9 meses nessa aflição e gera o filho. A gente leva milênios para fazer isso. Quando o espírito é preguiçoso, é milênios para poder transformar essa geração. E se fosse só de gemido, então a vida ela é generosa. Ela intercala os seus gemidos, os seus choros, com alegrias momentâneas. Então ela te permite um vinho, ela te permite uma comida gostosa, ela te permite um flete, né? Quer dizer, um flete, aliás, um namoro, uma paquera, uma paixão, né? Ela te permite o cafuné, te permite o sexo. Para a gente não se recusar a viver. Ela te permite, não quer dizer que eu. Ela te permite. São momentos de alegria que você tem na vida. Momentos de satisfação. E depois acaba. Ninguém fica ali fazendo sexo a vida inteira. Ninguém ali fica com medo e deixa uma hora que você chega no fastio. Aí você fica bebendo o tempo todo. Então, são momentos de alegria. Você vê os seus amigos, você gosta, abraça, etc. Mas depois vem essas costuras da dor, dos gemidos e dos choros, até você transmutar o eu de pequeno para o eu espiritual e aí passar a ter a alegria espiritual, que é um processo, então, de transformação. Lento. No entanto, Jesus chama de pouco tempo. Lento, pouco tempo significa vai depender do candidato ao humano. Tá certo? Vai depender do candidato ao humano. De como você vai investir nesse seu projeto de humanidade. Quanto mais você investir nesse projeto de humanidade, mais você vai conquistando alegria, porque mais você vai realizando esse projeto. Quanto menos você investir, é a vida que vai cavando em você, em processos dolorosos, não é? E tirar o diamante do carvão não é fácil. Não é fácil. Então, é um convite dos céus que vai depender da energia, do empenho em realizar o projeto da humanidade. O projeto do Espírito verdadeiro, como Jesus está falando. Muita paz. Fala, fala, fala.